Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
O Gustavo Dyer, ele é um professor de filosofia e trabalha no litoral aqui do Paraná. Ele está pedindo para você repetir o nome do filme que você citou agora.
A Minamata, que é uma cidade lá no Japão, né? Que é o primeiro caso onde uma empresa despejou mercúrio, né? Lá dentro do rio, que as pessoas foram contaminadas. E por décadas aquela comunidade sofreu vários problemas. Se a gente for ver, é muito triste, né? Crianças com problemas de saúde, adultos que consumiram os peixes, que ficaram com problemas de saúde para sempre. Até hoje, esse impacto é sentido. Acho que é a década de 30, né? Esse impacto. Inclusive, há uma convenção internacional que o Brasil assina, é a Convenção da Minamata, que fala de combate ao uso de mercúrio dos países, porque causa problema de saúde nas pessoas, né? E impacta de forma tão violenta o meio ambiente. E é difícil a gente fazer, vamos dizer assim, uma limpeza no ambiente onde o mercúrio foi usado. Então, o Terra Yanomami está nessa situação. O rio está poluído com toneladas e toneladas de mercúrio hoje, né? Então, por isso que a gente tem falado sobre a Minamata, né? Onde aconteceu essa tragédia humana por uso de mercúrio. Então, você pode, inclusive, achar no YouTube. Recentemente foi feito um filme, a nova Minamata, se não me engano, a Minamata na Amazônia, que foi lançado esse ano, em abril, lá no acampamento Terra Livre, que traz, inclusive, isso que está sendo estudado, né? Qual é o impacto do de mercúrio na saúde do povo indígena e na sociedade na região amazônica e no Brasil? Como é que está sendo tratado isso, né? Da preparação do Estado de lidar com isso.
Sim. E aí a questão é, né? É um desenvolvimento econômico que custa caro, né? Custa vidas, né? Custa gerações, porque se isso se leva, né, tanto tempo para você conseguir se livrar, né, de algo tão prejudicial, né, à natureza, ao corpo humano, é sempre, né, o benefício de pouquíssimos, né? Até mesmo a política, né, latifundiária que nós temos no Brasil, da sempre negação da reforma agrária, né, e se tem um ataque muito grande, né, o MST, de invasão de terras e de que são, né, terroristas, enfim, tem toda uma... né, se criou toda essa ideia sobre, né, o MST, mas, né, o marco temporal é uma forma também de legitimar a invasão de terra. Né. Eu queria ouvir um pouco de você, Ivo, sobre... a questão, né, da invasão mesmo, né, das terras por latifundiários, como que a gente entende, como que acontece isso, né, quais são as dificuldades, né, das comunidades indígenas de resistirem, né? Quando eu escrevi assim, né, o conflito entre latifundiários e indígenas não é um conflito, né, é uma, assim, porque quem tem armas, né, quem tem o poderio ali, né, das pessoas que fazem, né, o trabalho sujo para tirar as pessoas das terras indígenas, não é exato, porque um conflito a gente tem uma ideia de que há ali uma igualdade, né, uma equidade de forças, e não é isso que acontece, né. Conta para nós um pouco como que se dá isso, né, como que acontece, quais as regiões onde a gente tem mais conflitos fundiários hoje, né, disputa, né, de invasão, né, de terras indígenas por latifundiários.
É, certo. Se você for analisar a questão política, a questão social no Brasil, as questões ambientais também, quem são as pessoas que estão de um lado e outro lado? Né? Um lado estão os grupos econômicos, né? Nós temos, a gente chama das bancadas ruralistas, né? Bancada da bala, da mineração, da Bíblia. Por outro lado, quem são as pessoas que têm seus direitos atacados? As ribeirinhas, né, comunidades tradicionais, os povos indígenas. E qual que eles sempre trazem na discussão? É o direito à terra, é o direito territorial. Por que que hoje, segundo dados do IBGE, 2010, inclusive a gente está esperando a atualização, 2010 mostra que cerca de 60% do território brasileiro está nas mãos de grandes latifundiários, né? Donos de proprietários de terras, é um pequeno grupo. Cerca de 27% área urbana, grandes metrópoles, áreas militares, áreas de conservação, e somente cerca de 13, alguma coisa é terra indígena. Por que que eles atacam sempre, né? Eles têm esse projeto, né, que para eles é o desenvolvimento, é o modelo de desenvolvimento econômico. Mas e que eles precisam tirar da frente, inclusive tirar os direitos dos povos indígenas. Eles precisam atacar as terras indígenas. Isso se dá por diversas formas. Uma das formas é tentar alterar a Constituição, como aconteceu, né? Tem a PEC 215 de 2000, ele foi derrubado. Agora, esse PL 490 é uma coisa, a tese do marco temporal é eles que criaram. Tem o parecer 001/2017 da AGU, que de 2016 para 2017, com o que aconteceu no Brasil, eles criaram. Então, sempre atacando os direitos dos povos indígenas ao território. A gente vê, inclusive, na votação da medida provisória, se não me engano, 1154, 2023, que criou os ministérios, inclusive o Ministério dos Povos Indígenas e Meio Ambiente, estruturou ali. O que eles fizeram? Mudaram, tiraram mais uma vez, do Ministério do Meio Ambiente o CAR, né, Cadastro Ambiental Rural, que é o primeiro passo que a pessoa que quer grilhar a terra indígena, ele faz de forma virtual. E também tiraram a atribuição do Ministério dos Povos Indígenas de demarcar as terras indígenas. Então você vê que esse ataque vem de diversas formas. Há também as invasões, as grilhagens de terras indígenas, que eu falo isso porque há casos concretos que eu acompanho na justiça, que as pessoas se apropriam de territórios, de terras públicas, terras indígenas, conseguem uma facilidade para regularizar aquela área e conseguem títulos do Estado. Mas quando é para a terra indígena, aí você vê uma burocracia do Estado para regularizar uma terra indígena. Mas quando uma pessoa comum, muitas vezes ligada a esse grupo econômico, eles têm uma facilidade muito grande. Por quê? Também ocupam esse espaço de poder, de tomada de decisão. Então eles estão ali ocupando, né? Isso está sendo discutido, inclusive isso é planejado, isso é discutido lá em Brasília, há reuniões semanais, né? Desse grupo econômico, dos ruralistas, que sentam e estudam estratégias de como roubar essas terras públicas e de que forma podem alterar as leis que de alguma forma asseguram e reconhecem esse direito territorial dos povos indígenas. Então acontece por diversas formas.
Não é só o conflito ali, né, físico, né, mas é muito maior e é muito, né, assim, difícil a gente pensar de conseguir fazer frente a tudo isso, né, e tendo no norte justamente a defesa, né, eu acho que a defesa dos povos indígenas de existirem, né, eu acho que é mais do que, né, território e tal, mas é a existência, né, acho que dos povos indígenas que se faz naquele território, né, que se faz naquele meio, né, naquela biodiversidade, naquele lugar em que se construiu, né, a sua ancestralidade, construiu a sua relação ali com a natureza, né. Nós estamos indo pro finalzinho do programa, Ivo, e eu gostaria, sim, que você, né, fizesse as suas considerações finais, né, mas acho que tendo isso em vista, né, porque a gente se colocar contra o marco temporal, porque é se colocar a favor, né, da nossa própria história, né, da história do povo brasileiro, né. Então eu queria já passar, né, você fazer as considerações finais e tendo isso em mente, né, de que a preservação não é só dos povos indígenas, mas é da, né, da população brasileira, da nossa história também brasileira, né.
Isso, obrigado pelo convite, né, participar desse espaço. É sempre importante a gente falar com esse público, né, diverso que nós temos no Brasil, para que as pessoas possam de fato ouvir das pessoas que estão trabalhando com isso, né, que no meu caso, como advogado indígena, como indígena que trabalha mal, sou indígena, que tem essa responsabilidade, essa tradição de defender os direitos dos povos indígenas, que a luta dos povos indígenas, como sociedade civil, é uma luta de todos, porque a gente defende a Constituição, que é um marco histórico na luta por direitos e garantia de direitos, na construção de um Estado democrático de direito, que é o Brasil, com essa diversidade, né, dos povos, de pessoas que fazem parte dessa pátria, né, pátria chamada Brasil. E nós indígenas também somos, mas nós precisamos ser ouvidos, né? Não se pode decidir sobre a vida de pessoas sem ouvir as pessoas, né? Nós somos um Estado democrático, nós vivemos uma democracia, mas não só uma democracia representativa, mas uma democracia participativa. É por isso que nós vamos lá até Brasília para dizer, olha, nós existimos, estamos aqui, vocês estão violando os nossos direitos, vocês estão ferindo a Constituição. Então essa luta, inclusive, é para garantir um futuro melhor para todos, uma vez que demarcar terra indígena significa ter muitas áreas protegidas, área de preservação, onde tem as nossas águas, as nossas florestas, que são essenciais para, inclusive, as chuvas que irrigam as lavouras que tem, né? Sem chuva, a lavoura não cresce. Então, a gente vê que há uma... Deve existir, sim, uma harmonia. Né? As pessoas devem ter essa consciência de que respeitar o direito indígena, o direito territorial, é respeitar seu próprio direito também e garantir um futuro melhor para todos, né? Isso é bom para todos, na economia, na política, né, em questões ambientais. Nós somos defensores do meio ambiente também, né? Que é o direito de todos, está lá no artigo 225 da Constituição Federal, que fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quando nós lutamos para defender nossos territórios, para demarcar nossas terras, nós também estamos defendendo o meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, né? Para todos. Um meio ambiente saudável, né? Isso deve ser reconhecido, que as terras demarcadas são também barreiras para desmatamento, para aquecimento, contra o aquecimento global, para manutenção de regime das chuvas, para combate às mudanças climáticas. Então a gente está lutando para todos, mas nós somos poucos, e a gente precisa de parceiros. A gente ficar lutando, pessoas morrem, mas é para ter um futuro melhor para todos. Agradecer mais uma vez, eu mando um abraço para todos vocês. Espero que se sensibilizem também e vamos sonhar com os povos indígenas, como fala o grande David Copenauer, né? Para finalizar minha fala. Os não indígenas conseguem sonhar muito, eles dormem muito, mas não sonham com a terra, né? Sonham com a economia de consumo, né? Mas não sonham em proteger a terra. Mas eu trago isso para nós refletirmos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite.
Obrigada, Ivo. Eu agora que vi que a sua mensagem ali, que você também, né, tem outro compromisso, mas assim, eu fico imensamente feliz, né, por ter dado essa outra visão. E a gente precisa, nós como educadores, nós precisamos ter também, né, essa visão que você trouxe para nós, né, que a proteção é um coletivo, né. Acho que a visão de humanidade, que é muito, né, foi sempre muito bem resolvida, muito melhor do que, né, o Ocidente, né, do que essa ideia ocidental. Eu agradeço demais, né, eu desejo muita sorte, né, que continue, né, tendo essa força para a defesa, né, dos povos indígenas, para a defesa também, né, da sociedade brasileira, da natureza no Brasil. E eu desejo assim que, né, dessas próximas semanas possa realmente, né, ter um resultado positivo disso tudo, né, principalmente, né, por ser um projeto inconstitucional. Agradeço o pessoal que também está nos acompanhando, a Sandra, o Gustavo que participaram ali, o professor Thiago também. E semana que vem temos aqui mais um programa. Tchau, gente. Boa tarde.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.